Fala galera, muito boa noite! Vamos iniciando a partir de agora mais uma live do Ponto de Reencontro, né? O nosso querido PR. Toda segunda-feira estou aqui com vocês, a partir aproximadamente aí das 21h30. Já fiquem ligados aí, ligadas sempre a partir das 21h30, a qualquer momento eu entro com a live. E toda segunda a ideia é trazer para vocês aqui temas que causem bons insights, autocura, autoconhecimento. Lembrando, né, para quem está chegando agora, que o projeto Ponto de Reencontro eu criei há aproximadamente 3 anos e meio atrás, bem lá no início da pandemia, para justamente ajudar as pessoas, acompanhar as pessoas naquele momento tão delicado que sempre pediu e pede, né, tanto acompanhamento, pedia muito auxílio, né, espiritual e psicológico. E foi com essa intenção, né, de estar com vocês todos os dias na época. Hoje em dia as lives diárias são ao meio-dia, mas de segunda-feira eu mantenho aqui o nosso ponto de reencontro especial. Então continuamos com esse projeto que se tornou parte integrante do Espaço Entre Vidas, da minha escola. Um dos meus projetos, uma das frentes do meu trabalho é, portanto, o projeto Ponto de Reencontro. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o caminho que as pessoas tomam dentro do vitimismo. Na verdade, é uma narrativa que você conta para você mesmo no telefone, no espelho, né? Na verdade, no espelho. Você conta para você mesma no espelho, uma narrativa para justificar o seu vitimismo. E é sobre isso que eu quero conversar. Espero ajudar vocês hoje a perceberem melhor os mecanismos de vitimismo que vocês estabelecem para vocês mesmos, para vocês mesmas, tá bom? Bom, nesse momento eu estou com vocês aqui no meu canal, Marcelo Cotrim, mas também estou com vocês aqui no Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook. E peço a todos aqui o carinho, a gentileza de me ajudar a criar uma rede de apoio junto comigo, curtindo, compartilhando a live durante todo o transcorrer da live, pode ser? Eu agradeço aqui quem curte, compartilha. Quanto mais você curte, isso cabe para o YouTube. O YouTube mudou agora, você pode curtir muitas vezes, né? Infinitas vezes no YouTube. Então, para vocês que curtem meu trabalho, por gentileza, curtam, compartilhem, propaguem, tanto aqui no YouTube quanto no TikTok, Kawaii, que pode dar curtidas infinitas. E aqui também com vocês no Instagram e no Face, não deixe de curtir, compartilhar e marcar os amigos que possam curtir essa abordagem, né, que eu passo aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, meu povo, vamos lá. Começar, como é que é, Ana? Ana falando aqui, eu era essa pessoa e hoje identifico de longe, que era distância. Vamos embora, né? Vamos refletir e ver se foi 100%. Senão vamos aparar as arestas, Ana. Vamos aparar as arestas também. Mas que bom, né? Poder ver, olhar para o passado, que nem é tão distante, e ver que cresceu, que evoluiu, né? Maravilha. Olá, turma. Então, continuando aqui, ou começando, na verdade, ia falar sobre o tema de hoje. Vamos conversar. Valeu, Vislane, aqui, apoiando com as rosas aqui no TikTok. Agradeço quem apoia aqui o projeto. Agradeço o carinho de vocês. Vamos lá. O que que acontece, né? O problema todo está no modo, claro, que você foi educado, educada, quando criança. O modo que a dor emocional foi apresentada para você, ou apresentado. Então, normalmente, quando você era criança e as situações foram surgindo para você ali, desejos, necessidades, situações afetivas, familiares, desejos diversos, necessidades diversas. Como eu estava conversando com o pessoal até na live do meio-dia, comecei hoje a falar sobre a cura da criança interior, não é? Nas lives do meio-dia, mas uma coisa muito importante de entender é que toda criança que não tem suas necessidades fundamentais atendidas, ela mantém, sustenta carências e muitas vezes traumas que vêm da falta, da negligência com essa criança, com sentimentos de abandono, com sentimentos de rejeição, que acabam se tornando na vida adulta. Olha aí, ó, quantas inseguranças, não é? Quantos medos, quantas inseguranças, quanta coisa que vocês sustentam na vida de vocês que impedem vocês de uma autorrealização plena. O problema é que no mundo que vivemos, se você se colocar como uma pessoa fraca, certamente você será criticado, você será criticada. Então você sempre arranja vilões, né? Sempre você arranja desculpas, sempre você arranja boas justificativas, sempre justificando o teu problema, ao invés de simplesmente arregaçar as mangas e começar a cuidar da sua autocura. Eu acho que vocês até estão fazendo isso, por isso que estão aqui agora comigo, não é? Acredito que todos aqui estejam na boa intenção, na boa vontade, na disposição de se autocurarem, né, das suas dores emocionais. Mas a maioria das pessoas alimenta dores muito infantis. Fala aí para mim se vocês assumam, se vocês não se sentem infantis. De verdade, assume aqui na live, vamos ver. Quem se sente às vezes infantil, tendo sentimentos de medo, vergonha, timidez, raiva, por frustração, ou seja, cargas emocionais que você sabe que são infantis, por quê? Porque de fato você paralisou na infância. É infantil mesmo, porque você parou na infância em relação a várias posturas tuas, tá? Em relação a várias posturas que você já teve na sua vida. Então o que acontece é que você cria uma narrativa para explicar o porquê da dor, só que não como estudo, não como a gente faz aqui. Por exemplo, quando eu procuro entender a dor emocional que surgiu lá no passado, que surgiu lá na infância, né? Essa dor emocional, se eu estou me estudando, isso vai me permitir, vai me propiciar condições de eu superar. Agora, a maioria das pessoas usa a narrativa para simplesmente se colocar como vítima. E aí que eu tenho que te dizer, ainda que você tenha sido vítima no passado, ainda que você tenha de fato sido vítima dos seus pais ou quem cuidou de você, fez esse papel de pai, de mãe, avós, irmãos mais velhos, e não tiveram, considerando que não, talvez não tenham tido sabedoria para lidar com você enquanto criança, com todas as suas exigências, necessidades, né? Não adianta continuar alimentando a narrativa da dor, a narrativa do vitimismo. Então eu vou explicar para vocês quais as narrativas mais comuns e eu quero ver se você se encaixa em alguma dessas narrativas. Se você se encaixar em alguma dessas narrativas, é para romper com isso para ontem. Eu vou dar umas dicas depois para vocês. Primeiro eu quero falar dessas narrativas e depois eu vou dar umas dicas para vocês do que deve ser feito terapeuticamente para você superar, para valer e de vez, essas narrativas que justificam o seu sofrimento, a sua dor e te tornam, na verdade, infantil. Toda pessoa que se justifica o tempo inteiro, na verdade, ela sustenta a vitimização. Não importa se o sofrimento que você passou foi há 50 anos atrás, ou se o sofrimento que você passou foi há 5 anos atrás ou há 5 dias. Toda vez que você coloca um sentimento de ser vítima, ainda que silenciosamente, ainda que você não fale nada para ninguém, ainda que você não conte isso para ninguém, dentro de você, na hora que você está ali tomando seu banho, no chuveiro, nos seus momentos mais íntimos, se você se sente triste e magoada e ou com raiva pelo que aconteceu, você ainda se vitimiza. E aí eu pergunto, qual é a narrativa? O que é essa narrativa? É uma história, é uma historinha que você conta para você mesma, para você mesmo. É uma história que você conta na tua mente, talvez até conte para os outros também, talvez sim, talvez não, mas independentemente de contar para os outros ou não, é uma história que você conta para si. E essa história que você conta para si está te aprisionando ao passado, está te mantendo presa, vítima do passado ainda. E karmicamente, ou seja, pela lei da atração, juntando o lado psicológico com o metafísico, pela lei da atração você continuará atraindo problemas, você continuará atraindo escassez se você não sair desta narrativa. Você precisa desconstruir essa narrativa de ser vítima. A sua narrativa de ser vítima te coloca na reprodução, na repetição. Sabe, gente, ó, você fica ali no labirinto kármico desse passado. Então, o que você precisa? Vamos lá. Que tipo de narrativa as pessoas normalmente contam para si mesmas? Para sustentar, para justificar o seu vitimismo. Primeira narrativa é falar assim, talvez a mais comum, puxa, alguém me fez muito mal no passado, por isso eu não sou feliz. Não é verdade. Eu vou desbancar tua narrativa agora. Não é verdade. Você não é feliz porque você não tomou uma atitude desde lá. Ainda que tenham feito mal para você, por que que você não fez de tudo para se curar ainda? Por que que você não se movimentou, não movimentou tua vida? Ah, mas eu tentei. Então não desista nunca. Se tentou, tentou pouco. Porque na verdade você tem que tentar até conseguir. A sua autocura não é luxo. A sua autocura é essencial. Não coloque sua autocura e sua libertação como luxo. Ah, então vou tentar. Ah, vou tentar, eu tentei, sabe? Tentei, mas não deu certo. Então, vou sofrer pro resto da vida. Você entende? A minha pergunta para você é, qual é o seu ganho secundário? Sabe o que é ganho secundário? É exatamente o que eu estou explicando hoje aqui para vocês. Ganho secundário é quando você, por exemplo, tem um sofrimento, sustenta esse sofrimento, reclama, se vitimiza, mas no fundo você quer que aquilo se mantenha, porque enquanto você conta aquela narrativa, você se sente, entre aspas, seguro dentro do seu ambiente de ser um coitado, de ser uma pessoa coitada. Então você acaba mantendo ali. Qual é o teu ganho secundário? O teu ganho secundário é ter uma boa desculpa. É ter uma boa desculpa para poder justificar por que que você não faz o que quer, não faz o que ama, não rompe com o passado, não vive a vida que sonha. Por que que você não abraça a vida que quer? Então, aquela justificativa toda, toda essa narrativa que você conta, seja qual for, ela tem um ganho secundário. Pare porque, de agir dessa forma, porque esse ganho secundário, para obtê-lo, você está se vendendo. Você está se vendendo para obter esse ganho secundário. Qual é o ganho secundário? Ah, as pessoas, elas me aceitam do jeito que eu sou. Elas me toleram dessa forma. Elas, sei lá qual é o teu ganho secundário. Elas não me cobram nada porque sabem que eu tenho depressão. Elas não me cobram nada porque sabem que eu tenho problema. Elas não me cobram nada porque sabem que eu sou tímido. Você entende? Ah, elas não me cobram nada porque sabem que eu tenho dificuldades financeiras. Você entende que o ganho secundário, a tua narrativa de vitimização, ela faz você não ter que assumir um papel de quem tem poder, de não ter que assumir um papel de quem poderia assumir o protagonismo da própria vida e mudar toda a sua história, mas você não quer. De verdade você não quer, porque você não quer abrir mão do tal do ganho secundário. Então, qual é a tua narrativa? Uma delas é dizer que alguém te fez mal e por isso você não está feliz. Maitezinha dizendo aqui, você está me descrevendo, quase que totalmente, sempre me senti uma coitada por coisas ruins que aconteceram comigo. Conhecer você tem me libertado de muitas coisas. Que bom, Maite, que bom. Fico feliz em saber aí, ó. Bruna aqui, Bruna do Mundo dos Oráculos, com tudo, boa. Vambora. Então, olha só, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas também, tá? Mas eu quero primeiro só concluir algumas ideias aqui, já já abro a live para perguntas, tá? Daqui a pouco, daqui a alguns minutos. Galera, quero pedir para vocês, estão curtindo a live? Podem me ajudar a espalhar essa live? Vamos curtir muito aí no YouTube? Vamos curtir no TikTok, no Kawaii, Instagram, Facebook, por gentileza, meu povo. Curtindo, compartilhando a live aí, me ajuda a espalhar, né, a live do Ponto de Reencontro nesta noite de segunda-feira, segundando, né? Estamos segundando aqui no Ponto. Vamos trazer mais gente aqui para crescer junto com a gente. Cleiton, Marcelo, você é fera, parabéns pela live. Agradeço, meu amigo, agradeço. Agradeço o feedback de vocês aqui, importante. Valéria, agradeço o apoio aqui no TikTok. Agradeço as rosas, viu? Zeca dizendo aqui, excelente conteúdo. Agradeço, meu irmão, agradeço. Vamos lá, turma. Curtindo, compartilhando é uma maneira que vocês podem retribuir as aulas gratuitas que eu desenvolvo para vocês aqui, tá bom? Então, por gentileza, curtam, compartilhem muito a live, tá? Olha só, turma, então o que acontece? Qual é a tua narrativa? A culpa é dos seus pais, a culpa é do ex-marido, a culpa é de quem? A culpa é do teu filho que não quer saber de você, o teu filho jovem, adulto, sei lá eu. Perceba que você está sempre buscando eleger culpados. E ao eleger culpados, você alimenta, você sustenta uma situação que, como eu disse, te justifica. Te justifica. O que, é, Maite? Você é o único que ouvi falar tão claramente sobre o que passam as nossas mentes. Que bom! Porque é o objetivo meu como professor, né? Poder ensinar com clareza e ajudar vocês a terem tomadas de consciência, insights claros, porque são esses insights que curam, né? São esses insights que mudam tudo. Mika aqui, parabéns, estou aprendendo muito. Valeu, Laércio. Valeu, Adriana, agradeço aí o feedback de vocês. A Selma também aqui no TikTok, aos 50 anos tendo lucidez com você, MC. Ô, Selma, agradeço, que bom. E aí, povo, o que acontece? Aqui, ó, Ricardo no YouTube, perfeita explicação, Marcelo. Eu vivo com uma pessoa assim, faço o possível para não me contaminar e abrir os olhos. Exatamente tudo é culpa dos outros. Pois é, boa, vamos aqui então, tomando consciência. Então, olha só, turma. Saia desse jogo. A questão é a seguinte, a questão é que você rejeita. Então tá, vamos lá. Qual é o problema real? Qual é o problema real? O problema real é que você olha a realidade é que você tem que enfrentar dificuldades que você tem e você não encara essas dificuldades. Então você faz o seguinte, você sonha, presta atenção, você sonha, idealiza a vida que você quer ter, mas você pega e vive desse sonho, olha para a realidade e se frustra com a realidade. Por quê? Porque você age igual criança. Você fica sonhando a realidade e olha para vir, sonha a realidade utópica, idealizada. Olha para a realidade verdadeira, o real da tua vida, o dia a dia da tua vida, E ao invés de botar a mão na massa e transformar a tua realidade, você chora. Você fica choramingando. Chora não é literalmente, talvez chore, talvez não, mas chora, fica choramingando, fica como igual criança pequena. Você fica igual criancinha, chorando por dentro. Deus, quem vai me salvar? Quem é que vai me tirar disso? Quem é que tem uma solução mágica? Quem é que vai me dar um remédio, uma pílula, sabe, um tapa na cara, sei lá o quê? Quem é que vai me fazer acordar? Olha, eu espero que não com agressividade, mas com gentileza, porém com firmeza, essa live te faça acordar. Porque, na verdade, você só vai mudar a tua vida quando sair do vitimismo, quando saltar fora do vitimismo. Você só vai mudar a tua vida se você sair do infantilismo, dessa postura vítima no qual você se coloca. Então, na verdade, turma, vou continuar a explicação. Estão me acompanhando? Você sonha uma vida idealizada e tudo bem sonhar quando esse sonho está modelando uma nova realidade. Mas é péssimo sonhar quando o sonho faz você olhar para a vida real e chorar. Entendeu? Choramingar, porque a vida não é como você queria. Coitadinho dele, coitadinha dela. A vida não é como ela quer, a vida não é como você quer. O que você precisa é assim, ó. Aí vamos lá, olha como funciona a tua mente. Tô lendo as mentes como você falou aqui, Maitê. Então olha só, você sonha uma vida idealizada, aí você olha para a vida real, aí você fala assim, nossa, como eu sou azarado, como eu sou uma pessoa abandonada por Deus, abandonada pela minha família, sei lá eu o quê. Você não para para ver que o teu sonho e a tua vida real podem se tornar uma coisa só. Mas para isso você tem que se mexer. Para isso você tem que se curar. Para isso você tem que sair da repetição, das imaturidades, da repetição dos erros. Para isso você tem que parar de esperar que alguém te salve. Não existem salvadores. Não existem salvadores. Eu aqui não salvo ninguém. Não sou guru de ninguém, gente, eu sou professor. Existem professores. Ou seja, aprenda o que você tem que fazer e se mexa. Mexa-se. Então, na verdade, o problema é o seguinte, voltando ali, a explicação. Você tem um sonho, a realidade não bate, aí você faz o quê? Fica angustiada. Você fala, nossa, quando é que eu vou conseguir realizar meus sonhos? Quando que as coisas vão dar certo? E aí você começa numa luta interior, uma luta interna. E essa luta interna é porque você não para para ver o quanto a vida é boa para você. Com todos os problemas que existem, a vida é boa para você. Você é que não aproveita o melhor dela. Você luta contra ela, porque você sonha um sonho que, no fundo, acredita que seja impossível, ou quase impossível. Porque você não está enfrentando a verdade. Você não está olhando para a vida e enfrentando a realidade da vida. A realidade da vida é a seguinte: a vida é difícil, mas ela nos dá grandes oportunidades de vivermos experiências incríveis e sermos muito felizes. Mas a vida, ela é trabalhosa e existem dois trabalhos a serem feitos, um trabalho interno e um trabalho externo. Se eu não trabalhar o aspecto interno, eu não consigo trabalhar o externo adequadamente. Eu preciso me curar do meu passado. Eu preciso me curar das minhas mágoas, tristezas infantis que não me deixam olhar a vida real e mãos à massa, mãos na massa. Não me deixa colocar as mãos na vida real, porque eu vivo no sonho ilusório aqui. Paty, que tapa na cara essa live, no bom sentido, com carinho aqui, né? Espero que ajude vocês, tá? Enquanto isso, que vocês podem retribuir é curtindo muito a live, meu povo. Vamos curtir e compartilhar essa live, por favor? Agradeço vocês aí, tá bom? Vamos embora. E já vou abrir para perguntas. Quem quiser fazer pergunta, eu vou responder na sequência aqui para vocês, tá? Estou terminando o meu raciocínio aqui e já vou abrir para perguntas, tá bom? Então, turma, para você entender o que acontece, você precisa, primeiro, dica, aula, Ana, que bom. Dica para vocês, anote o que eu vou falar. Tá com o caderno aí do ponto de reencontro? Tá com o caderno do PR aí? Anote. Dica. Primeira coisa que você precisa, uma conversa pacífica consigo mesmo. Uma autoconversa. Você precisa parar e organizar seus pensamentos e sentimentos. Você precisa parar, organizar o que você sente e colocar para si mesmo, para si mesma, uma nova atitude diante da vida a partir de agora. Você precisa renascer. E o renascimento é uma escolha. O renascimento parte de uma escolha consciente. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Fabiane, obrigado. Marcelo, por estar aqui abrindo minha mente e parar de me auto-sabotar. Boa, que bom, fico feliz, é isso aí. Então, turma, você precisa de uma autoconversa, de uma postura. O seu lado adulto precisa estabelecer ordem interna. O seu lado adulto precisa conversar com a sua criança interior, com essa criança, sabe, que está ferida, que está abandonada aí dentro e resgatar. O seu lado adulto precisa de uma autoconversa. Essa autoconversa é um ponto principal. Segundo ponto, você precisa, valeu Karen, conheci você no Paranormal, você é 10, valeu, agradeço aí, feedback da galera aqui no Insta. Você precisa de outra coisa. Segundo, presença, estado de presença. Tem que estar presente na vida. Isso quer dizer o quê? Saia do passado e saia do futuro. O passado é ilusão. E o futuro também é ilusão. É tentativa de controle. Só pensa demais no futuro. Só pensa demais no futuro quem tem medo e quer tentar evitar alguma coisa ruim. E quer tentar ter controle sobre o processo da vida. Então, turma, saia do passado e saia do futuro. E a hora que você sai do passado e sai do futuro, vai estar lá em Teresina? Sexta-feira, hein? Sexta-feira eu estou aí em Teresina, Piauí. Tenho palestra com vocês aí na Jornada Espiritualista. Teresina, muito bom. Estarei com vocês aí sexta-feira agora, dessa semana, viu? Estou com vocês aí em Teresina, vai ser muito bom, pela primeira vez. Estou bem feliz com isso. E olha só, turma, continuando aqui, é preciso, então, reprogramar, curar seu inconsciente, curar seu subconsciente, sair da postura infantil de repetição, de reclamação, é preciso sair do passado, é preciso sair do futuro. Então, eu vou dar uma dica final aqui dessa primeira parte, e aí eu entro na resposta às perguntas de vocês. Eu vou abrir para perguntas aqui, quem quiser pode jogar perguntas. Mas vou dizer para vocês o seguinte, saia, ou escute o que eu vou dizer, presta atenção, saiam da resistência à dor. As dores emocionais têm que ser compreendidas, estudadas, para serem desintegradas. A dor que se repete dentro de você, a dor do medo, a dor da raiva, a dor da culpa, as dores que se repetem, as dores emocionais que se repetem dentro de você, elas precisam ser olhadas, vistas com lucidez, com clareza. Mas para serem vistas com lucidez e com clareza, você precisa enfrentar a dor, não resistir a ela. E você resiste a ela quando você foge para as ilusões, foge para o passado, lamentando que não deu certo, ou foge para o futuro, sonhando, mas sonhando, sabe, com tristeza, como quem já perdeu de antemão. É aquele sonho que eu falei, utópico, de quem sonha, mas não acredita. Sonha, mas não se sente merecedor, não se sente merecedora. Sonhar sem se sentir merecedor é se sabotar, é autossabotagem. Se você sonha, mas não se sente merecedor e merecedora, você está se sabotando. Compreenderam, galera? Tá ajudando aí o bate-papo de hoje aqui no PR? PR de segunda-feira, segundamos, toda segunda-feira à noite. Estou com vocês aqui, 9h30 da noite, viu? No ponto de reencontro, lives aqui fortes para vocês, né? E não esqueçam, a maioria já está me acompanhando, mas quem está chegando agora, de segunda a sexta, meio-dia, tem lives também, viu? Amanhã, meio-dia, tem live também, tá bom? E aí, turma? Tá ajudando, Ana? Vai reforçando tudo, né, Ana? Ah, Maitezinha, que bom, ela falou que está me salvando, fico muito feliz aí que você esteja aproveitando tanto em tão pouco tempo, né, você falou aqui. O que vocês querem saber? Pode perguntar, eu vou ajudar vocês agora a responder perguntas, deixa eu ver aqui. Se alguém perguntou antes, joga a pergunta de novo, porque passa rápido aqui, tá bem? Para eu poder ver, deixa eu ver aqui. Thaís, por favor, como faço para comprar a reprogramação? Então, não sei se você está falando do curso ou dos exercícios de áudio, porque no meu site tem os áudios, os CDs digitais, que são áudios, eu chamo CD digital, mas é áudio. E tem alguns de reprogramação. Mas tem um curso sábado chamado Recriar-se, que é forte, 6 encontros. Sábado agora, galera, dia 5 de agosto, sábado próximo, 17 horas, vai ter a primeira aula de um curso de 6 aulas chamado Recriar-se para resgate e cura da criança interior. Quem quer trabalhar a cura da criança interior, tem curso sábado, 17 horas, 2 horas de aula, ao vivo comigo, online pelo Zoom. Então é terapia ao vivo, em grupo. E depois a aula fica gravada por 2 semanas. Dá para assistir de novo, estudar. Quem quiser participar, entra no meu site, tá? entrevidas.com.br, no link agenda. Anota aí o site entrevidas.com.br no link agenda para participar do curso Recriar-se, um curso aprofundado sobre resgate à cura da criança interior. Vamos lá, deixa eu ver o que vocês querem saber aqui. Cleiton dizendo aqui, viva o presente, você falou isso várias vezes no Paranormal, foi mesmo. Bate-papo bem produtivo, né? Que bom, aqui ó, RV falando, gratidão Marcelo, estava precisando ouvir isso, escutar isso. Fabiane, parabéns, agradeço. Fran Souza, vem para Belo Horizonte. Galera, se vocês tiverem grupos aí, quiserem organizar, ajudando, porque a gente não tem pessoas em todo o Brasil, né? Se vocês tiverem grupos aí interessados em ter palestras ou workshops aí, a gente pode estudar sim, tá? Deixa eu ver aqui. Ribeiro, meu ex terminou comigo por eu seguir a Umbanda. Achei totalmente preconceituoso. O que você acha sobre isso? Preconceituoso, você acabou de falar. Ou seja, o que que mostra isso? O problema não é a pessoa não compreender. Ele poderia até não compreender, mas estar aberto, até mesmo se é alguém, olha que coisa, né? Se é uma pessoa que tem um relacionamento afetivo, amoroso com você, seria a principal pessoa para ver que, pela pessoa que você é, entende? Falar, puxa, olha lá, se essa pessoa frequenta essa, ainda que seja uma religião, mas que você esteja dentro de um contexto que esteja fazendo bem para você, era para a pessoa querer conhecer, era para a pessoa querer entender um pouco mais, aprender com você. É você, todo relacionamento afetivo é uma troca, né? Então eu vejo, sim, muito preconceito. A Umbanda é muito preconceituada, né? Claro, eu não sou ligado a nenhuma religião. Eu sou um espiritualista universalista, não me vinculo a nenhuma religião, mas acho que deveria existir, com certeza, um respeito maior aí, né? Ana Barros dizendo aqui, as vítimas de algo ruim, como abuso, estupro, violência, imagino como deve ser difícil superar. Com certeza é difícil, mas com certeza é possível superar. Tudo é uma questão de um trabalho terapêutico sério, bem feito, que eu no meu formato de trabalho é em grupo, em curso, curso terapêutico, como esse de sábado, ele é um curso terapia, tá? Então eu não atendo individualmente, eu acho que rende mais o trabalho na troca, em grupo, funciona melhor, além de ficar muito mais acessível para todo mundo. Então é bem legal, eu gosto, mas é dessa maneira que a gente consegue sim, tudo é possível ser superado, viu? Pode ser difícil, mas é possível. Consuelo está dizendo, demais, estou adorando, que bom. Deixa eu ver aqui outras perguntas de vocês. Meu povo. Nayara aqui no TikTok. Como conversar com a criança interior? Eu me pergunto, eu só converso comigo mesma. Você conversa com a criança interior quando você aquieta a mente racional, quando você aquieta a mente racional, a mente adulta, que é o adulto interno, e escuta seus sentimentos. E você passa a procurar compreender os seus sentimentos com autoempatia, com autoamor, com autoempatia. É assim que você conversa com a sua criança interior, viu? Você conversa com a criança interior quando você escuta o seu afeto, seus afetos e desafetos, e você dá importância para esse lado. Porque se o teu lado adulto se autocritica, você está maltratando tua criança interior, entende? Cada vez que você se autocritica, você está trabalhando de maneira contrária a si mesma, a si mesmo. Então é preciso um olhar compreensivo com a sua infância, com os seus sentimentos. É o começo, tá? Esse é só o começo. Deixa eu ver aqui, o que mais vocês querem saber? Patrícia Júlia aqui no YouTube. Dificuldade em me sentir merecedora sem parecer convencida, me achando. Eu prefiro que você se ache do que você se perca, né? Eu acho que se achar é melhor do que se perder. Claro, não é para ser arrogante, mas perceba que tem condicionamentos religiosos na tua fala. Provavelmente você deve ter tido pai ou mãe criticando você quando você era criança e queria mostrar seu valor, seus dons. E aí falava, ou então irmãos competitivos, né? Ter irmão, às vezes, competitivo que faz bullying, tentando apagar teu brilho e diz isso para você. Olha, você tá arrogante, tá se achando, tá egoísta. É uma maneira de te controlar. É uma maneira de te diminuir. Não permita que isso aconteça. Não permita que isso seja feito, entende? É isso. Então, se sentir merecedora não pode ser, né? Se sentir, não é, Ângela? Não é bom isso? Se achar é muito melhor do que se perder. Então, se ache, né? Se encontre. É isso que eu estou propondo aqui. Porque isso é muito católico, falar para as pessoas não poderem, sabe, mostrar o próprio valor. Você pode contar desvantagem para os outros, mas não pode falar uma vantagem, que aí você já é criticado. Você pode contar para os outros que você gostou da camiseta, linda, né? Isso aqui é muito significativo, a árvore da vida, exato, exato, exato. Então, olha só, a sociedade é muito católica, né? E espírita também é muito católico, espírita também bota muitas pessoas, muita culpa nas pessoas que mostram o próprio valor, porque o espiritismo kardecista é muito católico. Então as pessoas, às vezes, elas querem mostrar o próprio valor, elas se sentem envergonhadas de terem riqueza, beleza, inteligência, serem amorosas, serem simpáticas. Parece que quando fazem um elogio para você, você tem que ficar, sabe, com vergonha, para mostrar que você é uma pessoa boa, porque pessoas boas não mostram que se acham, que se encontram, que sabem quem são. Você tem que aprender, gente, a valorizar quem você é. Você tem que se conhecer e saber quem você é, sim. Não é para você negar quem você é. É por aí que vem toda a bagunça da infância, tirando de você teu alto valor. Patrícia, Júlia dizendo aqui, obrigado, Marcelo, exatamente isso, descreveu minha família todinha. Pronto. Então tá aí, Patrícia, tua resposta, tá bem? Eliette, de Melo, primeira vez aqui, tive vários momentos de perda de energia. Seu vídeo chamou a minha atenção dos sintomas. Ah, vampirismo, né, Eliette? Então presta atenção, ó, isso é um assunto muito presente aqui também. O vampirismo energético que vem de pessoas da família, que vem de relacionamentos amorosos, entre aspas, pessoas que invejam, pessoas competitivas, pessoas exigentes, pessoas carentes, tem tudo que é tipo de pessoa que pode tentar sugar a tua energia, vampirizar a tua energia. Tem que tomar cuidado mesmo para não ser manipulada por essas pessoas, viu? É isso aí. Deixa eu ver aqui, Miriam, tem uma dificuldade imensa de receber elogio. Então, mas é o seguinte, Miriam, não interessa receber elogio, interessa você se dar elogio. Não interessa se o outro vai te elogiar ou não, pare de dar poder para os outros. Entende? Não fique dependente nem de crítica nem de elogio. Dane-se, foda-se. Foda-se tudo isso. Coloque você, você tem que aprender para ter o eixo, para você ter um eixo próprio de alto amor que te dê uma estrutura interna. Você precisa se amar. Não colocar isso na mão dos outros. Olha, se os outros te criticam, não depende de você. Mas se os outros te elogiam, também não tem nada a ver com você. Como os outros te enxergam não deve ser prioritário. Prioritário é você se amar. Prioritário é você olhar para si com carinho, com autoempatia, com autocompreensão. Prioritário é você valorizar quem você é. Se você colocar sempre na mão dos outros o criticar ou... Ah, o criticou, fico chateado. Elogiou, fico feliz. A pior coisa que existe é ser reativo, seja na crítica, seja no elogio. Não seja reativo e reativa, nem na crítica, nem no elogio. Seja você na sua essência. Seja uma pessoa verdadeira, essencial. É isso que vocês precisam. A hora que você olhar para si dessa forma, a tua vida flui, as coisas acontecem, a prosperidade vem. Mas você tem que olhar para si dessa forma. Isis, admiro seu trabalho e ensinamentos, gratidão. Valeu, valeu, valeu. É, Shelley, não é? Tem que ser por aí mesmo, né? Muito bem, tá ajudando aí, meu povo? Vamos curtir, compartilhar essa live. Então, se está te ajudando, me ajuda a ajudar mais gente. Me ajude a ajudar mais gente, faz favor, curtindo, compartilhando a live, espalhando a live aí nas redes sociais. Olha só, e turma, quem quiser aprofundamento, viu? Tem live todos os dias essa semana ao meio-dia, aberta para todo mundo, até sexta-feira tem live meio-dia, começou hoje, segunda, e sábado tem um curso de aprofundamento chamado Recriar-se, trabalhando o resgate, a cura da criança interior. Tá lindo esse trabalho, é inédito, 6 encontros. Quem quiser estar comigo, vai no site do Entre Vidas, matricule-se lá, tá super acessível o valor, super justo. Entra no site do Entre Vidas, entrevidas.com.br, no link Agenda. Se quiser estar comigo sábado no curso Recriar-se, tá? Valeu, valeu, valeu quem está compartilhando. Clemerson, valeu, agradeço. É, do Rio de Janeiro, Dani Guimarães, abraço do Rio de Janeiro, valeu. É isso aí, meu povo, se está ajudando, fico feliz. Deixa eu ver aqui, Tainá Ferraz, aqui no YouTube, ela dizendo, nossa, eu era das redes sociais, isso é um belo tapa na minha realidade atual. É. Ah, na era das redes sociais, isso é um belo tapa na minha realidade atual. Que bom que está ajudando. Se está acordando, é isso aí, Tainá. É isso aí. Abração do Rio Grande do Sul, Daniela. Daniela Garcia. Maria Ângela, parabéns por mais uma live do Ponto. Ela se tornou indispensável para uma semana que se inicia. Essa é a ideia do nosso encontro de segunda noite aqui. É pegar força, inspiração, amparo espiritual. Tem live que é mais voltada para a espiritualidade, como foi semana passada. Hoje ela é mais voltada para motivar vocês e acordar vocês para olharem o valor da vida, para saírem do vitimismo, especialmente sair do vitimismo, é ou não é? Deixa eu ver aqui, vou responder mais alguém aqui, a gente já está quase terminando, incrível, PR, Claudinho dizendo aqui, nesse curso não consigo ver ao vivo, vai me ajudar a ver gravado? Com certeza, o curso fica gravado por 14 dias e você pode, para quem não pode assistir ao vivo, pode deixar as perguntas, vai ter um grupo, e nesse grupo você pode deixar as perguntas, mandar pelo WhatsApp. Aqui, ó, a Bruna está orientando aqui, ó. Você tem um grupo, você pode deixar suas perguntas e eu respondo na aula para você, tá bom? Segundamos, Denise? Então dá para acompanhar gravado. Eu tenho muito aluno fora do Brasil que está em fuso horário e que assiste gravado aí. Às vezes pega ao vivo quando pode, quando não pode pega gravado. Tranquilo, tá? Selma Marcela, sou filha adotiva, agora aprendi com você que não posso ser vítima disso. Exato, Selma, é aí. É isso que eu estou falando. Marta Menezes, ajuda a lidar com um parente disfuncional? Ajuda você a lidar com a vida e com todas as pessoas, porque a questão é você. Então o problema é você tirar o poder dos outros. É parar de se vitimizar, como eu falei hoje. Então ajuda sim, inteligência emocional, inteligência nas relações interpessoais, com certeza ajuda. Mas o primeiro ponto que você tem que desejar vindo para o curso de sábado é querer ser feliz, é querer estar bem com a sua vida. Não foca no outro, o outro é efeito colateral, né? Você vai aprender a lidar com o outro por tabela, não é o principal é você. O principal é você, é atenção em você, amor por você. Beleza? Valeu, Thaís no TikTok, te admiro muito, ela diz aqui. Boa. É isso aí. Marcelo dizendo aqui, meu maior problema hoje é ter que enfrentar calúnias e ataques da própria família, é difícil manter equilíbrio. Pois é, Marcelo, é o que eu acabei de dizer. É preciso tirar esse poder, sabe? Criar limites, criar, blindar a sua personalidade. Você precisa sair da necessidade de aprovação, da necessidade de apoio. Tem que criar uma cerca. Você tem que criar limites de território, sabe? E olha, vou te aconselhar, não sei o quanto você fala, mas procure, evite, e falo para todos aqui, evitem expor o que não deve ser exposto no sentido de ideias. Claro, quando é uma coisa que você realizou, todo mundo está vendo. Tudo bem, o teu trabalho está todo mundo vendo, é público. Mas aquilo que você está decidindo, pare de falar, pare de... No fundo, quem conta as ideias que tem, às vezes está buscando ali uma aprovação. E é aí que você sofre invasão e é aí que as coisas dão errado. Porque as pessoas entram com uma energia contrária por medo de perder você, por controle ou por competição, por inveja, por vários motivos, né? Tá bem? É isso aí. Ana Barro, sempre esclarecedor, muito obrigada, que bom, fico feliz. Raquel Soares aqui no TikTok, boa noite Marcelo Cotrim, satisfação estar nessa live. Que bom, Raquel, bem-vinda, bem-vinda. É isso aí, povo. Daniela Garcia, também desisti de falar do meu processo de cura interior nas redes, queria compartilhar, decidi parar por conta da minha família. Tem que parar de expor o que não deve, né? Para as pessoas que não têm condições, que não têm maturidade, que não têm preparo para isso, tá? Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Sensacional, Simone, que bom, Shelley, exato. É isso aí, meu povo, tá bom por hoje, tá bom por hoje. Turma, deixa eu falar para vocês, amanhã tem live meio-dia. Terça, quarta, quinta e sexta tem live meio-dia. Valeu, Leila, agradeço. Então, amanhã tem live meio-dia com muito conteúdo, acompanhe as lives do projeto Ecotrim. E sábado tem o curso, se vocês quiserem participar, curso intensivo em 6 aulas de 2 horas, 6 encontros ao vivo no Zoom, online, dá para acompanhar de qualquer canto do planeta, depois fica gravado por 2 semanas, Recriar-se, o projeto está lindo, inédito, o resgate à cura da criança interior, aliás, quem fez o workshop tem desconto especial nesse curso também, tá bom? Turma, boa noite para vocês. Amanhã nos vemos na live do meio-dia. Beijos, abraços. Até amanhã, meio-dia.